Dando prosseguimento à 46ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, peço à secretária, vereadora Zuma, que faça a leitura da ordem do dia, requerimentos.
Ordem do dia, requerimento de tribuna livre, número 28, protocolo 709 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, requer espaço de tribuna livre para o delegado Valeriano Garcia Neto, possa explanar sobre as ações na região e possível implantação de posto avançado da Corporação de Bombeiros em Uruguaiana, 12 de 8.
Para discutir o requerimento de sua autoria, vereador Egídio Carvalho.
Pois bem, senhor presidente, quero me manifestar a respeito desse requerimento que pede aqui no Tribunal Livre a presença do delegado Valeriano Neto, para que possa trazer mais dados a respeito, não de uma possível, mas de uma concretização, porque já houve a aprovação da área pelo comando da Corporação de Bombeiros de Uruguaiana e só falta agora a transferência da área do governo do Estado para o governo do Estado, porque a área hoje está cedida à Delegacia da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e a cedência acontecerá então, a transferência desta área será para a Corporação de Bombeiros, onde a área que foi escolhida oferece todas as condições. Primeiro, pelo fato de estar muito próximo da BR-290, ali no bairro União das Vilas, ali na Avenida Santos Dumont, sequência da Avenida Santos Dumont, e terá então, a partir da implantação, da expansão da Corporação de Bombeiros, que contará com um caminhão, 6 soldados, uma moto e toda aquela estrutura, né, que requer um posto avançado de uma corporação de bombeiros. A facilidade de atender os bairros se dá em razão de ela estar muito próxima, a menos de 100 metros da BR-472. Isto fará, senhor presidente, com que todos esses pequenos sinistros que acontecem nas áreas mais distantes de Uruguaiana, como o bairro Cabo Luiz Quevedo, como o bairro Santo Inácio, como o bairro Mascarenhas de Moraes, como o bairro União das Vilas, onde ali estão em torno de 30 mil habitantes, somam-se mais habitantes ainda a partir da inauguração, a partir da, da inauguração do grupo habitacional Olavo Rodrigues, né, que importa o quê? Aproximadamente mais 400 famílias naquela área, né, vereador Celso, que tem conhecimento pleno desse investimento. Então, é uma grande conquista, uma antiga aspiração e que concretiza-se agora, vereador Balaca Bermudes. Um sonho de anos de expandir e de levar esse atendimento às vilas mais distantes, onde os pequenos sinistros, quanto aconteciam, nada se salvava. Então, é uma alternativa extraordinária e o uruguaiano deve comemorar. Por essa razão, é que peço que venha aqui o delegado Valeriano, ele que tem participação, junto com o deputado Federico Antunes, que também foi fundamental para que pudéssemos contar com esta grande novidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Alguém mais queira discutir o requerimento? Vereadora Zuma, requerimento de Tribuna Livre número 29.
Requerimento de Tribuna Livre número 29, protocolo 710 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, requer espaço de Tribuna Livre para que as senhoras Emanuele Ambrós e Raquel Bittencourt possam explanar sobre o trabalho de pesquisa realizado sobre pandemia em 17 de 8.
Para discutir o requerimento de sua autoria, vereador Egídio Carvalho.
Pois é, eu gostaria também de manifestar, senhor presidente, a respeito desse trabalho dessas profissionais da área da saúde de Uruguaiana e que ganham repercussão mundial. Esse trabalho de pesquisa sobre a pandemia realizado pelas profissionais Emanuele Ambrosi e Raquel Bittencourt, esse trabalho foi divulgado numa revista internacional, numa revista americana. Então isso é digno de honra, de orgulho para todos nós, porque temos profissionais capazes e competentes a nível, né, de fazerem, de elaborarem uma pesquisa e que resultou nessa revista que está aí para todos nós, servindo de orgulho para os nossos profissionais da saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Alguém mais para discutir o requerimento? Prossiga com a leitura da ordem do dia, vereadora Azul.
Requerimento 215, protocolo 706 de 2021, da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo limpeza no final da rua Otacílio Guimarães, no bairro Mascarenhas de Moraes.
Para discutir o requerimento de sua autoria, a vereadora Márcia Fumagalli.
Senhor presidente e demais colegas, eu gostaria de chamar atenção aqui para essa questão aqui de um depósito irregular de lixo imenso que está se formando, causando grave dano ambiental e, principalmente, um dano às famílias que ali residem, naquela comunidade, o final da rua Otacílio Guimarães, no bairro Mascarenha de Moraes, ali, muito próximo às margens do nosso rio Uruguai. E com a possibilidade de muitas chuvas, principalmente nessa época do inverno, o nível da água do rio Uruguai sobe, podendo chegar facilmente até aquele grande lixão que está se formando. E isso traz graves problemas de saúde pública, inclusive animais peçonhentos que ali ficam formando ali um depósito. É extremamente importante esse olhar, então a gente deixa aqui esse requerimento para que as secretarias do município, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, Departamento da Vigilância Sanitária, que deem um olhar com bastante atenção nesse local, e nós temos aqui na sequência outro requerimento bastante semelhante, que é muito grave, realmente, a situação lá é muito grave, um dano ambiental que já está ocorrendo pelo depósito irregular de todo esse lixo lá, e também pela questão da saúde da comunidade, né? Então, a gente deixa aqui esse alerta e esse requerimento bastante importante que tenha uma atenção especial e urgente, até em razão da possibilidade de muitas chuvas agora no nosso inverno, que vai elevar o nível do rio Uruguai e vai, com certeza, chegar ali, porque está muito próximo das margens do rio. Então, muito obrigada, presidente. É isso.
Obrigado, vereadora Zuma. Não havendo quem queira discutir, prosseguimento da pauta.
Requerimento número 216, protocolo 699, de 2021, do vereador Celso Duarte e do vereador Egídio Carvalho e Fernando Bermudes, solicitam ao governador do estado, Eduardo Leite, e ao secretário estadual de Segurança Pública, delegado Ramolfo Vieira Júnior, e ao deputado estadual Frederico Antunes, a ampliação do quadro de agentes de Polícia Civil para o atendimento da nossa cidade.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho, para discutir o requerimento de autoria da bancada progressista.
Muito bem, encaminhe esse requerimento, contando evidente com o apoio da bancada progressista, senhor presidente, com os vereadores Celso Duarte e Fernando Bermudes, porque o pelotão de choque criou um problema, mas um problema extremamente positivo, mas temos que resolvê-lo, não é, vereador Balac e vereador Celso? O pelotão de choque aumentou consideravelmente o número de ocorrências. As ações do pelotão de choque são inúmeras e não condizentes com o quadro funcional da Polícia Civil, que não tem como atender agora a demanda. Então, o que vem ocorrendo? O pelotão de choque chega diariamente, vamos colocar como hipótese, com 10 ocorrências, enquanto o quadro funcional da Polícia Civil tem estrutura para atender 5 no máximo. Então, esse pedido, em nome da bancada do Partido Progressista, pede ampliação do quadro funcional, né, dos funcionários, dos agentes da Polícia Civil, para que possam, então, dar vazão e dar atendimento pleno às forças de segurança pública que agem em Uruguaiana, como o pelotão de choque está em plena atividade, em plena ação. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Para discutir o requerimento de autoria da bancada progressista, a vereadora Márcia Fumagalli.
Aqui, senhor presidente, somando nesse requerimento da bancada, também a Polícia Civil implantou esse ano o 5º cartório de crimes contra os animais, o cartório de crime especializado contra os animais, né, de maus-tratos, e realmente também ocorre uma grande demanda e também requer maior efetivo na delegacia da Polícia Civil, né, para atender a todas essas demandas aí. É um cartório que veio a ser instaurado aqui na nossa delegacia, buscando o combate aos crimes de maus-tratos, e vai necessitar também de um efetivo bem maior para que possa fazer esse enfrentamento aí de todas as demandas que diariamente surgem na delegacia. Né? Obrigada.
Obrigado, vereadora Fumagalli. E prossiga com a pauta, vereadora Zuma.
Requerimento número 217, protocolo 714 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, solicita à Polícia Rodoviária, Brigada Militar e ROMU a realização do policiamento intensivo 24 horas na zona do Porto Seco até acesso à aduana, para dar mais segurança aos caminhoneiros que têm suas cargas e caixas de mantimentos arrombadas neste trajeto.
Gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Para discutir o requerimento de sua autoria, vereador Egídio Carvalho.
Eu quero retirar o requerimento, senhor presidente, e eu o justifico. Considero procedente a sua iniciativa e quero revelar que não tinha conhecimento, não lembrei que a sua iniciativa já pedia esse policiamento no Porto Seco de Uruguaiana, em razão da criminalidade, mas em razão de ter havido algumas ocorrências, agora essa semana que estamos vivendo, encaminhei, mas depois dei-me conta de que o senhor já teria o mérito de ter enviado esse requerimento, portanto peço então ao protocolo que o requerimento 216 seja retirado. É mérito seu, vereador Marcelo Lemos.
Por favor...
Que essa prática torne-se comum nessa casa também, solicito.
Passo a condução dos trabalhos da vereadora Zuma para que eu possa manifestar.
Recebo as condições dos trabalhos e passo a palavra ao vereador presidente Marcelo Lemos.
Por favor, vereador Egídio, em absoluto, não se faz necessário, não se faz necessário, pelo contrário, se nós pudermos somar os esforços e o seu gabinete em conjunto com o meu, para que nós possamos ter atuação, Fico muito feliz e muito honrado com o seu requerimento, com a sua manifestação. Apenas para apresentar, para dar o cenário, nós já estivemos em reunião com o delegado da Receita Federal, Dr. Cláudio Montano, bem como o delegado do Sindicato dos Baixantes Laneiros, o Cláudio Rodrigues, a diretora Alessandra Amaral, o próprio comandante da Polícia Militar, o novo comandante, o Coronel Ives, e também com o secretário de Obras, Juca. E agora eu vou explicar o porquê. Os próprios postes de iluminação pública acabam sendo um furo que é feito embaixo para se furtar o cobre. Esse é um dos pontos em relação à Secretaria de Obras do município. O sindicato também já se propôs a própria aquisição de um terreno, de um imóvel, e da construção do módulo para que permaneça a chamada patrulha aduaneira. E a Receita Federal, em parceria, e os empresários buscando a possibilidade até mesmo de estruturação desse local. Agora nós temos a próxima pauta, novamente vamos retomar com a Brigada Militar, para que possa ser efetivada a patrulha aduaneira com policiamento intensivo de 24 horas. Não precisa retirar o requerimento, bem pelo contrário. A partir de agora, tendo em vista essas pautas incomuns e a sua brilhante preocupação nesse sentido, toda vez que tivermos agenda nesse cenário, eu vou lhe avisar, o nosso gabinete vai entrar em contato com o senhor para que o senhor possa participar também. Acredito que essa casa tem que trabalhar em conjunto pelo nosso município, e o Porto Seco é um dos nossos pilares econômicos, que demanda atenção, está localizado num bairro com baixa infraestrutura pública, com uma taxa significativa de criminalidade, drogadição, e nós precisamos atentar à estruturação dos equipamentos públicos naquele local. Então, de forma alguma, o senhor que sabe, mas não vejo necessário retirar do requerimento. Pelo contrário, me assomam o seu requerimento, me assomam a sua proposta, acredito que a gente possamos caminhar convergentes para buscar essa solução.
Muito obrigado. Obrigado pela sua compreensão e pela sua generosidade.
Devolvo os trabalhos ao nosso presidente, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereadora Zuma. Requerimento 218. Caso alguém queira discutir o requerimento do vereador Egídio, requerimento 218.
Requerimento 218, Protocolo 716 de 2021, da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo limpeza na rua Venâncio Aires, em frente ao número 1152.
Para discutir o requerimento de sua autoria, a vereadora Márcia Fumagalli.
Nos mesmos moldes, bastante semelhantes do requerimento anterior, essa área, no início da Venâncio Aires, nas proximidades do número 1152, está se formando um grande lixão, com um grave prejuízo ambiental naquela área, mas enorme mesmo, com depósito irregular de lixo lá, o que vai, já está causando grandes transtornos à comunidade ali. Inclusive, tem uma vala onde corre um esgoto ali, a céu aberto. E também com proximidade do nosso rio Uruguai, que ao subir o nível do rio tem uma proximidade muito grande ali de ter acesso a todo esse material que inevitavelmente poderá ir para dentro do nosso rio Uruguai. Então, a gente pede a atenção das secretarias competentes, dos órgãos competentes da fiscalização ambiental, para que dê uma olhada, um atendimento nesse local, presidente, porque realmente a situação ali é bastante grave. É um dano ambiental grave, podendo trazer graves danos à saúde da população. Então, nós deixamos esse requerimento também, e também estaremos acompanhando, né, como que vai ser desenrolada essa situação, mas é muito importante e é urgente, até considerando a proximidade de muitas chuvas no nosso inverno. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Fumagalli. Mais alguém queira discutir? Estamos num período de requerimentos verbais. Requerimento verbal, bancada dos republicanos.
Muito obrigada, senhor presidente. O nosso requerimento verbal hoje, infelizmente, não conseguimos protocolar a tempo, né? Então, vamos fazer o verbal. Segurança pública da barragem Sanchuri, extensiva São Marcos, porque já está sendo executado ali um abaixo assinado dos moradores. E eu quero que esse passe pela Casa Legislativa, esse requerimento, e também que seja destinado ao comandante Coronel Ives, né, e a nossa Secretaria, né, de Segurança Pública, ali para o nosso secretário Clemente, que seja ali efetuado a ronda, né, e que fiquem permanente alguma pessoa, né, da segurança pública, né, que faça a guarnição durante a noite, principalmente, porque existem muitas infrações ali, os moradores estão um pouco assustados. Então, esse é o nosso requerimento verbal para o momento. Obrigada, senhor presidente.
Alguém queira discutir o requerimento da autoria da vereadora Zuma Sinello? Não havendo, requerimentos estão... Alguma outra bancada com requerimento verbal? Requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Indicações.
Indicação número 101, protocolo 712 de 2021, do vereador Fernando Bermudes, indica ao Executivo a aquisição de micro-ônibus para beneficiar as associações esportivas do município no transporte estadual e nacional.
Discutir a indicação da sua autoria, vereador Barca Bermudes.
Obrigado, presidente. Fiz essa indicação, né, e gostaria de explicar os motivos, né, pelo qual a gente realizou e protocolou. Hoje, no nosso município, nós temos... mais que dobrou o número de equipes representantes, né, que vão participar de campeonatos a nível estadual e que provavelmente vão ter que arcar com custos de viagens, né, fora questões que envolvem uma competição, como inscrições junto às federações. Algumas equipes tem que realizar o pagamento também de atletas, aquisição de material esportivo, uniformes. E nós sabemos as dificuldades hoje que é de fazer esporte aqui no município, né? Tanto na parte de apoio de patrocinadores, nós temos duas equipes que nos representam há muito tempo, e o doutor faz parte há muito tempo também desse trabalho, desse envolvimento todo, que é a Associação Esportiva Uruguaianense e a Celemaster, duas equipes de futsal que nos representam a nível estadual e fora do estado, né? Então, por essa demanda dessas equipes, e eu quero explicar aqui também uma outra situação que nós temos na secretaria, que foi a aquisição de um ônibus lá em 2018, se não me engano, foi, né, Fábio? Que através de um pedido da Secretaria de Esportes, na ocasião o Dr. Paulo era o secretário, eu era o adjunto, e o Fábio, que está aqui também no plenário, era o diretor. E nós conseguimos, né, através da Receita Federal, atender o nosso pedido, solicitação para aquisição de um ônibus para as entidades esportivas. E nós fomos até Foz, trouxemos um ônibus muito bom, né, e que ajudou muito no transporte de todas as entidades que nos representavam na época, que era a Associação Esportiva Uruguaianense, o principal clube que viajava com um número grande de atletas e necessitava de um ônibus, a equipe da Celemaster e da Luba, também representando o basquete. Mas ocorreram muitos problemas, né, nesse decorrer do tempo com o ônibus. Algumas entidades não queriam mais viajar, né, porque afirmam hoje que os custos são maiores em utilizar o ônibus que está na secretaria do que alugar, fazer o aluguel de uma outra empresa. E existem equipes de menor porte, né, que nos representam a nível estadual, como são as equipes de handebol, as equipes de vôlei, que têm um número menor de atletas e que normalmente necessitam ter que fazer campanhas, né, rifas, e não estão organizadas ainda, não conseguiram organizar-se nas questões para projetos, para angariar fundos, né, tanto dos recursos do Fundo Municipal do Desporto como do ProEsporte, digamos, né, que é a nível estadual. Então, para atender essas equipes também de menor porte, em conversa com várias equipes, que nós estamos indicando ao Executivo que se faça a aquisição do micro-ônibus para que possa contemplar também essas equipes, estas entidades esportivas, para nos representar a nível estadual e, por que não, né, a nível brasileiro, já que nós temos muitos talentos aqui dentro do nosso município e a gente precisa dar esse incentivo. A gente precisa dar esse suporte a essas equipes para que eles possam nos bem representar lá e nós facilitar o trabalho deles, né, diminuir os custos, para que eles possam não ficar, digamos assim, esguelados com as contas, né? E todo ano isso a gente acompanha no esporte e acontece. Mesmo sabendo que o passo que nós estamos dando a cada ano dentro do esporte uruguaiano tem sido muito grande. Mas isso se faz também, e é importante observar, que com a pandemia as equipes que conseguiam recursos através dos ingressos aqui no ginásio municipal, que era 30%, 40%, né, dos valores arrecadados que conseguiam manter as entidades, hoje não existe. Então, essa indicação tem o objetivo como principal isso aí, ajudar as entidades esportivas, né, para nos representar a nível estadual e brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Balaca Bermudes. Alguém mais para discutir a indicação? Moções. As indicações estão em votação. Quem concorda mais como está, aprovada a indicação do vereador Balaca Bermudes. Moções.
Moção número 99, protocolo 715 de 2021. da mesa diretora, moção de congratulações e louvor pelo aniversário do professor Luiz Machado Stabile.
Quero agradecer aos colegas por serem signatários. Como presidente interino, eu não posso propor, não posso realizar proposituras, qualquer que seja. E a mesa diretora foi signatária em relação ao aniversário de 90 anos do professor Luiz Machado Stabile, que não é apenas um professor e uma pessoa, é uma entidade do município de Uruguaiana. Então, essa data tão especial de alguém que há tantos educou, que há tantos ensinou e que tanto contribuiu para o nosso município, tendo sido vereador dessa casa, proponente de diversos projetos e um grande cidadão uruguaianense, nós não poderíamos deixar passar em branco. Então, agradeço à mesa diretora que foi signatária em conjunto desta moção de congratulações. A moção está em discussão, não havendo queira discutir, está em votação. A moção está aprovada em discussão e votação únicas, projeto de lei ordinária número 29.
Projeto de lei ordinária número 29, protocolo 293 de 2021, do Poder Executivo, da nova redação no artigo 5º da Lei Municipal número 4.743, de 20 de dezembro de 2016, Lei Programa Empresário no Bairro.
Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dá nova redação ao artigo 5º da Lei Municipal número 4.743, de 20 de dezembro de 2016, analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, tendo em vista somente alterar a redação de um artigo de uma lei municipal já existente, visando proporcionar segurança para os empreendimentos e desenvolvimento no município que estão sendo afetados diante do impacto causado pelo novo coronavírus COVID-19. Ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 31 de maio de 2021, vereador, relator Marcelo Lemos e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Analisando o presente projeto de lei que altera a redação do artigo 5º da Lei 4.743 de 2016, que trata da alteração do tempo de permanência das empresas que fazem parte do programa Empresário do Bairro, modificando de 2 para 4 anos, com a possível prorrogação de mais um ano, sendo esta prorrogação solicitada com antecedência de 3 meses ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, COMUDE, para aprovação ou rejeição do pedido, discorremos, considerando que o período pandêmico e as inseguranças econômicas atuais, considerando que as instalações do Programa Empresário do Bairro já existem, e, considerando que não serão colocadas maiores incentivos além dos que a lei já oferta, considerando que a proposta é apenas ampliação do prazo, diante o exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 23 de junho de 2021. Vereadora, relatora Manuela Rosa Couto. E demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 5º da Lei Municipal número 4.743, de 20 de dezembro de 2016, Analisando a matéria no ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto de lei se reveste de suma importância, tendo em vista que busca o aumento do prazo, utilização dos espaços destinados pelo Programa Empresário do Bairro, proporcionando neste momento de pandemia causado pelo novo coronavírus COVID-19, uma segurança para os empreendimentos e desenvolvimento no município, que também estão sendo afetados pelos impactos da mesma na economia local. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar de viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 12 de julho de 2021, vereador relator Egídio de Carvalho e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os demais se manifestem. O projeto está aprovado. Peço também ao vereador Egídio que assessore a vereadora Zuma na leitura, tendo em vista a extensão da pauta. Projeto de lei ordinária número 51 autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso da área para implementação e funcionamento do Café da Esplanada, no espaço e condições que menciona. Solicito a leitura dos pareceres. Esse projeto necessita de chamado nominal e 2/3 para aprovação.
Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de área para implementação e funcionamento do denominado Café Esplanada, no espaço e condições que menciona. O presente projeto de lei tem como objetivo a autorização desse Poder Legislativo a concessão do uso a título oneroso na área dentro da área maior referente à matrícula 29.654-L2 do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, situada na quadra 146 dessa cidade, visando a implementação e funcionamento do denominado Café Esplanada, em edificação a ser construída por conta do proponente vencedor da licitação, de acordo com o projeto elaborado pelo município, conforme plantas que acompanham o plano. Analisando o tema, sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto em análise possui adequação constitucional, pois o mesmo atende o que estabelece os incisos 1, 2 e 3 do artigo 15º, da Lei Orgânica do Município e cumpre das obrigações fixadas na Lei Federal número 8.666/1993, que regulamenta os processos licitatórios até a definição daquele proponente vencedor mediante a apresentação da melhor oferta a partir da oferta mínima estabelecida pelo município. Ante o exposto, após análise, e é o parecer favorável para opinar pela viabilidade do projeto. Sala das Comissões, 5 de julho de 2021, vereador Celso Duarte, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos ao parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a proceder à concessão de uso de título oneroso de área de implementação e funcionamento do denominado Café Esplanada, no espaço a condições aqui menciona. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando a matéria, no ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto ele atende os dispositivos legais, tendo em vista que está de acordo com as obrigações fixadas na Lei Federal 8.666/1993. que regulamenta os processos licitatórios até a definição daquele proponente vencedor, mediante a apresentação da melhor oferta, a partir da oferta mínima estabelecida pelo município, aumentando assim a receita e não gerando despesas ao município. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos de que De acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Vereador Paulo Klenubing, relator. Vamos, então, ao parecer da Comissão Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta casa, Serviços Municipais de Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título de área para implementação e funcionamento do denominado Café Esplanada, no espaço e condições que menciona. Analisando a matéria do ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto de lei, ele se reveste de suma importância, tendo em vista que o imóvel que ora se pretende destinar a uso de terceiros está localizado na Rua Brasil Lago, esquina com a Rua General Hipólito, com área superficial de 477,11 metros quadrados. E assim que concluída a edificação e cumpridas as demais formalidades exigidas ao funcionamento das atividades, atenderá-se então uma visível necessidade de serviços àquelas pessoas que atuam e ou em trânsito na Esplanada da Justiça e adjacências, a partir de um projeto de interesse público. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. O relator, o vereador Egídio de Carvalho.
O projeto está em discussão. Apenas para colaborar com a discussão e com os colegas, nós tivemos esse ingresso de um número significativo de projetos hoje e também na próxima sessão teremos, tendo em vista o recesso, que nós particularmente não conseguimos fazer alteração para que não houvesse. A Câmara seguirá funcionando, estaremos com as sessões suspensas e o período e as comissões suspensas, mas a Câmara seguirá funcionando, bem como esta presidência estará à disposição do funcionamento da casa todos os dias. E por isso que nós estamos tendo esse número de projetos. Só para explicar também em relação ao próximo do Colégio Agrícola, conversei com a professora Rosângela hoje, tendo em vista a pauta extensa e as outras manifestações, ela participará da sessão na quinta-feira, mas o projeto já está incluso na pauta também. Dia 2 de agosto retorna às aulas. A situação do Café Esplanada é a mesma coisa. Ontem conversei com o coordenador de habitação, coordenador, o César Duval, patrimônio, e ele nos apresentou a necessidade da celeridade para que o trâmite possa ser realizado e nos próximos dias já possamos ter todo o processo de concessão e leilão, um processo que se dará para que a empresa que vá vir a utilizar o espaço possa estar com as normativas cumpridas. Então, por isso que nós estamos com a pauta bem extensa hoje e peço a compreensão dos colegas e a manifestação para que a gente possa dar o prosseguimento adequado. Vereadoras, uma chamada nominal dos vereadores.
Vereador Marcelo Lemos.
Sim.
Vereadora Zuman Cinello, sim. Vereador Egídio de Carvalho.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli. Vereador Padovan. Sim. Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapassi.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Bermudes.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim. Sim.
Vereadora Manuela Couto.
Sim.
Vereador Paulo Klenubing.
Sim.
Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto está aprovado. Só a vereadora Azuma que prossiga com a leitura da hora do dia. Projeto de lei ordinária 72, contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. Solicito a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Foi apresentada essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer o projeto de lei número 72, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. Fundamentação. O projeto de lei tem como objetivo a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. Importa salientar que o contrato dos atuais instrutores se vence no final do primeiro semestre de 2021, sem possibilidade legal de prorrogação, situação que inviabilizará o funcionamento regular das atividades curriculares do Colégio Agrícola. Portanto, para evitar a descontinuidade das atividades e a partir do segundo semestre do decorrente ano, impõe-se a realização de novo processo seletivo simplificado público, haja vista a realidade de o município proceder ao competente concurso público para a reconhecida situação do limite prudencial das despesas com pessoal. O novo processo, que ora se busca autorização desta casa, objetiva a reposição das contratações ainda vigentes para viabilizar o início do segundo semestre letivo de 2021, mantendo-se o nível das despesas com pessoal, mesmo com a condição de flexibilidade de carga horária semanal dos instrutores e, consequentemente, a definição e vinculação com o respectivo vencimento a ser percebido pelos futuros contratados, desde que se obedeça à grade de disciplinas por semestre, a ser submetida à homologação prévia da Secretaria de Origem. Constitucionalidade jurídica e legalidade. O presente projeto de lei possui adequação constitucional, pois está de acordo com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e obedece também no tocante à legalidade e conformidade do artigo 96 da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre a competência privativa do prefeito para dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma de lei. Destaco também no que se refere à juridicidade, as referidas contratações se fazem necessárias para obedecer diretrizes e bases da educação nacional prevista na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 96. Conclusão. Completamos a manifestamos pela constitucionalidade, legalidade, redação e juridicidade do projeto número 72 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 6 de julho de 2021, vereador, relator, bispo Padovan e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei tem como objetivo a autorização dessa Casa Legislativa para a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola de Uruguaiana, buscando a reposição das contratações, tendo em vista que o contrato dos atuais instrutores vence no final do primeiro semestre de 2021, sem possibilidade legal de prorrogação. Situação de que inviabiliza o funcionamento regular das atividades curriculares do Colégio Agrícola. Portanto, para que haja continuidade das atividades, a partir do segundo semestre do corrente ano, impõe-se a realização do novo processo seletivo simplificado público, observando a inviabilidade do município proceder ao competente concurso público pela reconhecida situação do limite prudencial de despesas com pessoal para viabilizar o início do segundo semestre letivo de 2021, mantendo-se o nível das despesas com pessoal, mesmo com a condição de flexibilidade de carga horária semanal dos instrutores e, consequentemente, a definição e vinculação com o respectivo vencimento a ser percebido pelos futuros contratados, desde que se obedeça a grade de disciplinas por semestre a ser submetida à homologação prévia da Secretaria de Origem. Analisando a matéria sob o ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto de lei atende aos dispositivos legais, pois as despesas decorrentes presente lei, na presente lei, nos termos dos inciso 1º do artigo 169 da Constituição Federal, serão atendidas por dotação própria do orçamento do município, ficando o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações legais e necessárias ao ampliamento desta. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 12 de julho de 2021, vereador relator Paulo Klenubing e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais e Saúde e Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Relatório. Chega a esta comissão de parecer o projeto de lei número 72 de 2021 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 72 de 2021, que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. Parecer, analisando o projeto de lei número 72, verificamos que o mesmo torna-se importante a fim de dar seguimento às atividades já propostas pelo Colégio Agrícola do município, Dr. Luiz Martins Bastos, que são essenciais às atividades educacionais e de formação técnica de seus alunos. Diante o exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 12 de julho de 2021, vereadora relatora Manuela da Rosa Couto e demais votos de acordo.
Quem queira discutir o projeto? Não havendo queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. O projeto que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município de Uruguaiana está aprovado. Solicito a leitura dos pareceres e discussão sobre o projeto de lei ordinária 73, que dispõe sobre contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Solicito a leitura dos pareceres, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi apresentado esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer o projeto de lei 073/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. A sua fundamentação. O projeto de lei tem como objetivo a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tornando necessário reiterar a importância da regular oferta do ensino aos alunos de educação infantil na rede pública municipal e a necessidade de se manter o número de professores necessários ao regular atendimento dessa demanda. A continuidade do ano letivo de 2021, faz-se necessária a contratação temporária de professores. Constitucionalidade jurídica e legalidade. O presente projeto de lei possui adequação constitucional, pois está de acordo com o artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e obedece também no tocante à legalidade e em conformidade com o artigo 96 da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre a competência privativa do prefeito para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. As contratações de professores de educação infantil, de professores de atendimento educacional especializado, AEE na educação infantil, de professores orientadores pedagógicos na educação infantil, de professores de atendimento educacional especializado, AEE no ensino fundamental, de professores coordenadores pedagógicos no ensino fundamental e de professores de técnica agrícola, previstas nos incisos 1 a 6º do artigo 1º, redigidos na minuta do referido projeto. Impõe-se por falta de recursos humanos em decorrência da vacância de cargos de provimento efetivo e a inexistência de banco de aprovados do concurso público realizado em 2015, legalmente prorrogado nos termos do Decreto 642, de 15 de setembro de 2017. Destaco também, no que se refere à juridicidade das referidas contratações, se fazem necessárias para obedecer às diretrizes e bases da educação nacional previstas na Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A sua conclusão. Completamos e manifestamos pela constitucionalidade, legalidade, redação e juridicidade do projeto de lei 073/2021, de autoria do Poder Executivo. Voto do relator. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua tramitação e aprovação. Vereador Bispo Padovan, relator. Vamos à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre contratações em caráter temporário, por tempo determinado, de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a firmar dos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, a contratação de professores para atender necessidades excepcionais de interesse público no município de Uruguaiana, relativamente à execução e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, Lei Municipal 4.620/2016, no que se refere à competência da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 12 de julho de 2021, relator vereador Celso Duarte. Vamos ao parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Analisando o presente projeto de lei número 73, verificamos que o mesmo torna-se importante a fim de dar seguimento às atividades já propostas pelas escolas municipais do município de Uruguaiana. Com razão à Lei Federal 8.745, sobre as contratações temporárias, considera necessidade temporária e de excepcional interesse público, especificamente a assistência a situações de calamidade pública e a emergências em saúde pública, o que poderíamos considerar como sendo o caso do presente projeto de lei, uma vez que nos encontramos em situação de calamidade pública graças à pandemia do novo coronavírus. Indica-se o Poder Executivo realize concurso público, já que está em acerto para preenchimento de seu quadro permanente desses funcionários. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 12 de julho de 2021, vereadora Manuela Rosa Couto, relatora.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. O projeto para a contratação por tempo determinado de professores para a Secretaria Municipal de Educação está aprovado. Em primeira discussão, eu passo a condição dos trabalhos vereadores 1 para que eu possa me ausentar por 5 minutos. Os projetos em primeira
discussão. Recebo os trabalhos e vamos dar continuidade, né, ao projeto de lei número, de lei complementar o número 4, protocolo 303 de 2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da zona de urbanização específica e da outras providências.
Muito bem, vamos ao parecer então da Comissão Especial, resoluções 2832/2021. Do parecer. Apresentado a esta Comissão Especial, resoluções 2832/2021, para análise e parecer, projeto de lei complementar 004/2021, de autoria do Poder Executivo, e que dispõe sobre a criação da zona de urbanização específica e da outras providências, da sua fundamentação. O presente projeto de lei tem como objetivo criar áreas municipais como zona especial urbana, com amparo na Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, destinadas a equipamentos de administração públicos ou privados, tais como segurança pública, infraestrutura urbana, cemitérios, aterros sanitários, administrativos municipais, estaduais ou federais, conforme preceitua o artigo 90, e zonas especiais que possuem regime urbanístico exclusivo, dependendo das características da localidade, ocupação do solo e importância ambiental, classificados em zonas especiais de interesse institucional, zonas especiais de interesse urbanístico e zonas especiais de interesse ambiental, conforme preceitua o artigo 91, ambos da supracitada Lei Complementar número 3 de 2014. Ainda conforme estabelece o artigo 166 da citada lei, os casos omissos serão estudados pelo Sistema de Planejamento e Gestão, SPG, submetidos ao Conselho do Plano Diretor referente ao Poder Legislativo Municipal. Da constitucionalidade, legalidade e juridicidade. O aludido projeto complementar 004/2021, encaminhado ao Poder Executivo, por tratar-se de assunto de interesse local, está devidamente amparado pelo que preceituam os incisos 1 e 2 do artigo 30 da Constituição Federal, ainda conforme estabelece o artigo 166 da citada lei, e os casos omissos serão estudados pelo Sistema de Planejamento e Gestão, SPG, submetidos ao Conselho do Plano Diretor de referendamento pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo Municipal, devidamente submetidos à deliberação deste Poder Legislativo nos termos do inciso 3º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, portanto, dentre as competências do Município. Comissão Especial, resoluções 2832/2021. Destarte do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei complementar é adequado não referindo à Constituição da República e tampouco à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. No tocante à legalidade e juridicidade, o projeto de lei complementar 004/2021, ressaltamos que temos e que damos vistas inciso 3º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, o que preceitam os artigos 90 e 91, bem como a Lei Complementar número 3 de 2014, na qual encontramos conformidade com a técnica legislativa na elaboração da minuta do PLC 004/2021, de autoria do Poder Executivo, conformidade esta que está na ausência da lei urbanística, prevendo o conceito da zona urbana. A doutrina tem admitido o conceito previsto do Código Tributário Nacional, tanto para efeitos tributários como para efeitos urbanísticos, até mesmo para que haja uma lógica na regência dos atos normativos e dos atos administrativos pelos municípios, seja no lançamento do IPTU, seja no licenciamento urbanístico e edifício. Assim, pretendendo o poder público autorizar a instalação de parcelamentos, ou seja, desmembramento ou loteamento em zona rural, deverá promover a sua transformação para a zona urbana, fundamentando a decisão do artigo 32 do Código Tributário Nacional e também observando o procedimento e os requisitos definidos no artigo 53 da Lei nº 6.766/79, na Instrução Normativa nº 82/2015 do INCRA e na Lei Complementar nº 003/2014. Sendo assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, entendendo que o referido projeto de lei complementar 004/2021 está de acordo com a legislação infraconstitucional e com o ordenamento jurídico vigente. Da conclusão, concluímos e manifestamos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei complementar 004/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ante o exposto, o parecer desta comissão especial é favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das comissões, vereador Celso Duarte, relator. Assinam ainda Bispo Vadovan, vice-presidente, vereador Márcia Fumagalli, vereador Cristiano Boratá Passi e vereadora Manuela Couto.
Muito bem, muito obrigada, excelente leitura. O presente projeto 04 está em discussão. Então, a palavra aos senhores vereadores, quiserem fazer uso da palavra para discutir o presente projeto. Não tendo quem queira discutir o projeto voltará para as comissões para a próxima reunião plenária, né? Em segunda discussão e votação. Passamos, então, para o próximo projeto, projeto de lei complementar, o número 5, protocolo número 304 de 2021, do Poder Executivo, dispõe sobre a criação de zona de urbanização específica e da outras providências.
Vamos, então, à Comissão Especial, Resoluções 28/32/2021. Vamos ao relatório. Apresentado esta comissão especial, resoluções 28/32/2021, para análise e parecer projeto de lei complementar 005/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da zona de urbanização específica e da outras providências. Da sua fundamentação, o presente projeto tem como objetivo criar áreas municipais como zona especial urbana, com amparo da lei complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, destinadas a equipamentos de administração públicos ou privados, tais como segurança pública, infraestrutura urbana, cemitérios, aterros sanitários, administrativos, municipais, estaduais ou federais, conforme preceitou o artigo 90, e zonas especiais, que possuem regime urbanístico exclusivo, dependendo das características da localidade, da ocupação do solo e a importância ambiental, classificados em zonas especiais de interesse institucional, zonas especiais de interesse urbanístico e zonas especiais de interesse ambiental, conforme preceitua o artigo 91, ambos da supracitada Lei Complementar número 3 de 2014. Ainda conforme estabelece o artigo 166 da citada lei, os casos omissos serão estudados pelo Sistema de Planejamento e Gestão, SPG, submetidos ao Conselho do Plano Diretor e referendado pelo Poder Legislativo Municipal. Da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, o aludido projeto de lei complementar 005/2021, encaminhado pelo Poder Executivo, por se tratar de assunto de interesse local, está devidamente amparado pelo que preceitam os artigos 1 e 2 do artigo 30 da Constituição Federal, ainda conforme estabelece o artigo 166 da citada LC, os casos omissos serão estudados pelo Sistema de Planejamento e Gestão, SPG, submetidos ao Conselho do Plano Diretor e referendados pelo Poder Legislativo Municipal, devidamente submetido à deliberação deste Poder Legislativo, nos termos do inciso 3º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município. Portanto, dentre as competências do município, vamos à Comissão Especial, Resolução 28/2021. Destarte do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei complementar é adequado não ferindo a Constituição da República e tampouco a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. No tocante à legalidade, à juridicidade, o projeto de lei complementar 005/2021, ressaltamos que, dados vistas, inciso 3º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, o que preceituam os artigos 90 e 91, bem como a Lei Complementar número 13, 2014, na qual encontramos conformidade com a técnica legislativa na elaboração da minuta do PLC 005/2021, de autoria do Poder Executivo, conformidade esta que está na ausência da Lei Urbanística, prevendo o conceito de zona urbana, a doutrina tem admitido o conceito previsto no Código Tributário Nacional, tanto para efeitos tributários como para efeitos urbanísticos, até mesmo para que haja uma lógica na regência dos atos normativos e dos atos administrativos pelos municípios, seja no lançamento do IPTU, seja no licenciamento urbanístico e edifício. Assim, pretendendo o poder público autorizar a instalação do parcelamento, ou seja, os desmembramentos ou loteamentos em zona rural, deverá promover a sua transformação para a zona urbana, fundamentando a decisão do artigo 32 do Código Tributário Nacional e também observando o procedimento e os requisitos definidos no artigo 53 da Lei 6.766/79, na Instrução Normativa número 82/2015 do INCRA e na Lei Complementar 003/2014. Sendo assim, do ponto de vista legal e jurídico, entendemos que o referido projeto de lei complementar 005/2021 está de acordo com a legislação infraconstitucional e com o ordenamento jurídico vigente. A sua conclusão, concluímos e manifestamos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei complementar 005/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal. Ante o exposto, o parecer desta comissão especial é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Vereador Celso Duarte, vereador Bispo Padovan, vereadora Márcia Fumagalli e vereador Cristiano Bonapace e vereador Manuel Couto, quem assinam pela comissão especial.
Alguns colegas queiram discutir. O projeto volta na próxima sessão para discussão e votação. Solicito o vereador Padovan que faça a leitura do projeto de lei número 28.
Muito bem, senhor presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei de número 028/2021, protocolo número 000290/2021. Procedência, vereador Azul Mancinello. Relator, vereador João C. Gonçalves. O assunto dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição e Justiça e Redação um projeto de lei de proposição da vereadora Zuma Mancinello, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo dispor sobre a doação e reutilização de gêneros alimentícios de sobra de alimentos do âmbito do município de Uruguaiana. E analisando o tema sob o ponto de vista legal, destaca-se que o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano foi instituído em âmbito nacional através da Lei Federal número 14.016, em 23 de junho de 2020, aprovada anteriormente pelo Congresso Nacional, e a recomendação número 057/2020, de 27 de agosto de 2020, do Conselho Nacional, que recomenda a adoção de medidas e debate em torno de regulamentação da Lei 14.016/2020. Não havendo óbice para que a referida lei seja instituída e regulamentada no âmbito municipal, ante o exposto após análise, e o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021, João Alcei Gonçalves, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, documento, projeto de lei ordinário número 28/2021, protocolo 290/2021, procedência vereadora Azuma Mancinello, assunto. Dispõe do combate ao desperdício de alimentos e à doação de excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana, Relator, vereadora Manuela Rosa Couto. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 28/2021, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 290/2021, que dispõe do combate ao desperdício de alimentos e à doação de excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que o mesmo deve atender às despesas já destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, em relação ao Banco de Alimentos, pela LOA de 2021, através do código de referência 08.244.2518.4.099.000, em que consta a descrição arrecadar e distribuir alimentos. Nesse caso, não há nenhuma interferência do manejo ou remanejamento de finanças e orçamento para a finalidade relatada no presente projeto de lei. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 12 de julho de 2021, vereadora Manuela Rosa Couto, relatora, bem como os votos. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento Projeto de Lei 028/2021, sobre o protocolo número 000290/2021. Procedência: Zuma Ancinella, vereadora Zuma Ancinella. Relator: José Zácaro. Assunto: dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição da vereadora Zuma Ancinella, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana. Analisando a matéria no ponto de vista técnico, entende-se que o projeto de lei se reveste de suma importância, tendo em vista que o grande desperdício de alimentos que sobram de restaurantes, bares e afins, e o crescente número de pessoas subnutridas, em que vivem em estado de extrema pobreza em nosso município, bem como as diversas entidades instaladas em nossas cidades que dependem de assistência filantrópica para sobreviver, a reutilização de sobra de alimentos que tenham sido elaboradas com observância de boas práticas operacionais padronizadas é de extrema importância. Cumpre destacar que o presente projeto de lei já teve parecer favorável nas demais comissões dessa Casa Legislativa. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto da lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 12 de julho de 2021, relator José Zácaro. Ok, presidente.
Obrigado, vereador Padovan. O projeto está em discussão. Para fazer uso da palavra, proponente, vereadora Zuma Ancinella.
Muito obrigada, senhor presidente. Não vou me deter muito nas palavras, porque já são 13 horas e 42 minutos, né? E ainda temos mais alguns projetos a ser apresentados. Mais três, né, vereador Egídio? Primeiramente, eu quero agradecer a sensibilidade, o jus das comissões técnicas desta casa, na pessoa do vereador, né? E hoje atual secretário Juca Dallavaggio, Jolcei Alves, e também a nossa colega, né, vereadora Manuela Couto, nas comissões de Finanças e Orçamento. E também o colega, amigo Zácaro, né, o vereador Zácaro, na comissão de Serviços Municipais, né, colocando assim os seus pareceres favoráveis. E quando se passa pelas comissões, nós já não temos muito a discutir, né, porque passou pelo técnico, passou pelo jurídico. Então, isso nos traz, né, uma segurança para falarmos até do referido projeto, que é o projeto 28, né, que será, eu peço já desde então a sensibilidade desse douto plenário, que venham, né, se somar a nós, a esse importante projeto, onde já procuramos algumas empresas, né, até instituições que se façam, né, se somar a esse projeto, e já tivemos a segurança e a palavra dessas pessoas. Quanto ao projeto, né, é um projeto meritório, sabemos que no Brasil nós temos pessoas que estão com fome, estão nas latas de lixos, estão nos lixões buscando ali um alimento. E quando se fala sobras de alimentos, não é o resto do prato de alguém que entrou ali, que comeu, que deixou. Não, não é dessa forma. É quando se faz, por exemplo, como vou citar aqui a Universidade Unipampa, que eles fazem ali, vamos dizer, 400 refeições, e foi no refeitório de 50 alunos. Essas, no caso, 350 refeições, elas estão embaladas, elas estão fechadas, elas estão ali com a validade, né, do dia. Então, a gente, claro, que teremos que ter o apoio, né, ali da Secretaria de Ação Social no tráfico desses alimentos, né? Então, é todo um trabalho de seguimento de pessoas que venham se somar a essa corrente do bem e saciar assim a fome de milhares de brasileiros e uruguaienses. E quanto ao dolo, é o dolo específico. Eu posso assim dizer que é um dolo, para transformar em palavras mais fáceis, que a comunidade possa nos entender, é aquele dolo que ele teve intenção. Tipo, eu vou ali e coloco estricnina no alimento. Ali eu dolo específico, eu estou querendo matar. Então, essas pessoas serão responsabilizadas. Então, esse projeto é um projeto que ele já é de lei, né? Já foi reconhecido como lei, né, no Estado do Brasil, que é a Lei 14.016 de 2020, né? Que fica claro, sem ter tido nenhuma oposição de emenda. Né? Então, seria essa a nossa proposta e alguns esclarecimentos a respeito da tamanha importância que tem esse projeto para o município de Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Zuma. Mais alguém queira discutir? Está em primeira discussão, ele retorna quinta-feira. Mais alguém queira discutir o projeto sobre os desperdícios dos alimentos? A vereadora Manuela Couto.
Bom dia, colegas. Eu quero deixar claro, meu parecer é favorável, tá, na Comissão de Finanças, ele não onera, mas eu ainda tenho muita dúvida e gostaria que todos os colegas prestassem atenção nesse projeto. Por causa daquele primeiro debate que a gente teve quando a vereadora Zuma apresentou. Ele diz, estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante. Tá? Todo fabricante diz, em relação ao seu próprio produto, que depois de ter uma embalagem violada, ele não serve mais para consumo. Então, nós estamos tratando de um projeto que doa alimentos que os próprios fabricantes dizem que não estão aptos a consumo depois de violados. O vereador Fernando está chegando há pouco, então é bom que tu leia bem isso aqui. No 2 diz... Não tenho comprometido sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem. Percebe como é controverso? O fabricante diz que o produto, todo fabricante diz que o seu produto, depois de violado, não está próprio para o consumo humano. E no 3 diz, tenho mantido as suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. Então, gostaria que para a segunda discussão todo mundo prestasse atenção e vesse se realmente é o caso de a gente aprovar uma lei que libera a alimentação para o consumo humano de que os próprios fabricantes dizem que não está próprio para o consumo. Obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Mais alguém queira discutir? Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna em segunda discussão na próxima sessão. Solicito leitura dos pareceres. Projeto de lei número 34, vereador Bispo Padovan, vereador Paulo Canubim e vereadora Zuma Sinello. estabelece como essenciais as atividades que especifica, realizadas em igrejas e templos de qualquer natureza do município de Uruguaiana.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição dos vereadores vereador Bispo Padovan, Paulo Clenubim e Zuman Sinello, que estabelece como essenciais as atividades que especifica realizadas em igrejas e templos de qualquer natureza no município de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo estabelecer uma normativa que assegure o funcionamento das igrejas em tempos de qualquer natureza, em tempos de emergência ou calamidade pública no âmbito municipal. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo está de acordo com o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que prevê o direito fundamental à liberdade e o exercício de culto. Ante o exposto por análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, desde que respeitadas as recomendações sanitárias de higiene e de convívio social, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 24 de maio de 2021, vereador relator Jolce Gonçalves e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamentos, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que estabelece como essenciais as atividades que especifica realizadas em igrejas e templos de qualquer natureza no município de Uruguaiana. O presente projeto de lei, que tem como objetivo estabelecer a normativa que assegure o funcionamento de igrejas e templos de qualquer natureza em tempos de emergência ou calamidade pública. Nesta senda, analisado o tema, sob o ponto de vista financeiro, entende-se que o projeto em análise possui adequação financeira, pois o mesmo não terá prejuízo aos cofres públicos. Destaca-se ainda que o projeto de lei em análise já foi e teve parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação dessa Casa Legislativa. Ante o exposto, após verificação da documentação apresentada do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 5 de julho de 2021, vereador relator Celso Duarte e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de proposição de Adenildo Jesus Padovan, Paulo Clenubim e Zuman Sinello, que estabelece como essenciais as atividades, especifica a realização em igrejas e em templos de qualquer natureza do município de Uruguaiana. O projeto de lei tem como objetivo estabelecer como atividades essenciais as atividades realizadas nas igrejas e templos de qualquer natureza no município de Uruguaiana, vedando-se o impedimento do seu funcionamento, mesmo em tempo de emergência ou calamidade pública, sendo assegurado o atendimento presencial, obedecidas às normas sanitárias determinadas pela sua autoridade competente. Nesta senda, deve ser levado em consideração o mérito do projeto de lei, devendo ser destacado que as igrejas, os templos e suas liturgias se apresentam como uma atividade fundamental, não só pelo seu caráter social e existencial, mas também no amparo espiritual e mental das pessoas, principalmente diante de um futuro incerto e visivelmente instável economicamente. São esses momentos de dificuldade que levam a maioria das pessoas a buscarem auxílio e conforto em suas crenças, motivo pelo qual a atividade da igreja e dos templos de qualquer natureza se mostram essenciais, fazendo jus à normatização por meio deste projeto de lei. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 5 de julho de 2021, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo.
Feita a leitura, senhor presidente.
Alguém que queira discutir o projeto? Vereadora Manuela Couto.
Me chama a atenção que mais uma vez estamos decidindo, debatendo um projeto que já é decreto federal, número 10.282, do dia 20 de março de 2020. Já foi decretado a essencialidade das igrejas, esse projeto não precisaria nem tramitar na casa, já vale para o país inteiro, porque é federal, que garante a essencialidade e atividade das religiosas em todo o país. Portanto, as igrejas já são essenciais e o PL, mais uma vez, é demagógico. As atividades que as igrejas já fazem, como assistencialismo e tudo isso que se admira no trabalho das igrejas, assistência espiritual, já estão garantidas pela essencialidade desse decreto. Decreto número 10.282. Obrigado.
Obrigado, vereadora Manuela. Vereador Padovan.
Senhor presidente, eu só gostaria de destacar que já existe na base da Constituição Nacional a garantia de culto. Existe uma lei de autoria estadual, no âmbito do Estado, do deputado Ayrton Lima, lei de 15.548, e vejo a necessidade de se municipalizar a lei, assim como em todo o Estado, em vários municípios, nós já tivemos esse projeto de lei tramitando nas casas, nas câmaras municipais, municipalizando a lei. Ou seja, ela é uma garantia federal, ela existe uma lei estadual, já está garantido, mas nós precisamos da municipalização. Por quê? Além do trabalho espiritual que a igreja presta a todas as pessoas, nesse momento de pandemia, em que todos nós enfrentamos um dos piores momentos da nossa vida, da nossa história. Todos nós perdemos um amigo, um ente querido, e o trauma que isso traz na vida das pessoas, nas famílias, a ausência, a falta das pessoas dentro da casa, que do nada são subtraídas de dentro do lar, no âmbito, a esposa que perdeu o marido que perdeu a esposa, perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu amigos, isso é traumático demais, né? E o que que acontece? Além da igreja fazer esse trabalho de assistência espiritual, emocional, psicológico, também presta um serviço social muito forte. Ou seja, muitas vezes o poder público sobrecarregado não consegue chegar nas extremidades do nosso município. Não consegue chegar lá naquela última vila, naquela última viela, não consegue. A igreja presta esse serviço social de uma forma tremenda. A igreja chega aonde o poder público não consegue chegar e, diga-se de passagem, sem custear nada aos cofres públicos. Hoje nós temos um trabalho de assistencialismo semanalmente, em que várias igrejas, estou falando pela minha, mas várias igrejas, nós distribuímos café da manhã para as crianças carentes, nós distribuímos cestas básicas, nós distribuímos quentinhas semanalmente, isso há anos. Falo pela Igreja Quadrangular, que está há 57 anos no município de Uruguaiana. Além disso, a gente presta também épocas de enchente, calamidades. Agora, por exemplo, esse frio que nós passamos, recentemente distribuímos e iremos à segunda remessa agora distribuir 156 cobertores que já estão prontos para serem entregues. Então são vários os aspectos, não só emocional, psicológico, espiritual, mas também a todas as necessidades que a gente tem acompanhado de perto no dia a dia. A igreja é ordeira. A igreja ela tem a sua barreira sanitária, Ninguém, eu falo isso como líder religioso, adentra o templo sem máscara, e quando chegam são solicitadas as máscaras. Quando não tem, nós fornecemos. Nessa época pandêmica, nós já distribuímos mais de 10 mil máscaras. Álcool em gel, nós distribuímos também para as pessoas carentes que não têm condições de comprar. Então, nas portas dos templos são colocadas barreiras sanitárias, é feito a distribuição, é usado o álcool gel, distribuição de máscaras, o distanciamento e o máximo do tempo que nós permanecemos em um culto religioso, uma hora e quinze, respeitando todos os protocolos sanitários dos decretos que nós vivemos aí nesse um ano e meio. Então, eu acho necessário, sim, a municipalidade da lei para se tornar público. Já existe, sim, a vereadora comentou, existe a lei federal, a lei estadual, mas eu vejo também a necessidade da municipalidade dessa lei. E, diga-se de passagem, ninguém está puxando farinha aqui para o seu assado. Se vocês observaram bem a pauta da PL, ela se refere a todos os templos, todos os segmentos religiosos, contempla todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Mais alguém queira fazer uso? Vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Na verdade, nós já temos para segunda discussão e votação um material já preparado com a permissão desta casa de apresentarmos mais profundamente o que a igreja significa dentro do seio das famílias e também num todo social, socioafetivo das pessoas que precisam desse assistencialismo. E nós também salientamos, mais uma vez, na Constituição Federal de 88, prevê o direito fundamental à liberdade e o exercício de culto, conforme o artigo 5º, inciso 6º. Então, mas sabemos que vivemos momentos difíceis de pandemia, já temos a lei federal, né, em decreto, temos também pelo nosso amigo e querido Ayrton Lima, né, que sancionou a estadual, e queremos aqui, através desse plenário, né, que essa lei venha a ser formalizada e aprovada no município de Uruguaiana, porque sabemos que temos decretos, né, tanto estaduais como municipais e também federais. Em tempo de pandemia, e para quem não está sendo sabedouro, em tempos de pandemia, em estágio de sítio de guerra, as autonomias são dadas aos seus gestores, aos seus governadores. Então, isso também vem formalizar que esse projeto é de extrema importância e é necessário para as igrejas. Não estamos falando de quantidade de pessoas. Isso compete aos decretos municipais e estaduais. Estamos falando de essencialidade, que a porta da igreja fique aberta com o seu pastor, com o seu obreiro, seja as pessoas que são responsáveis ali para assim fazerem suas orações. Então, estamos sempre respeitando ali os decretos, a sanidade, o distanciamento social, com medidor de temperatura, álcool em gel, sanitização nas igrejas. Então, tudo isso é bastante respeitado dentro dos templos religiosos. Obrigada, senhor presidente. Voltaremos em segunda discussão com um apelo maior e com maior apreciação deste projeto em relação que traremos, tanto eu como o bispo Padovan, traremos imagens de alguns trabalhos sociais, né, que é feito em nossa cidade. Obrigada, senhor presidente.
Para discutir o projeto de autoria do vereador Padovan, Cleino Bim, vereadora Zuma, a vereadora Márcia Fumagalli.
Senhor presidente, eu passo o espaço para a vereadora Manuela.
Assim, uma coisa que tem que ficar bem clara nesse debate é que ninguém aqui discute o quanto a igreja ou qualquer templo é importante para cada cidadão. Não é isso. No momento que a gente torna uma lei municipal, a gente vai tirar do executivo o poder de restringir, porque todo mundo aqui, ninguém quis debater. Esse projeto está... Presidente Marcelo, há quanto tempo entrou esse projeto aqui? Há 3 meses. Ninguém quis tocar nesse assunto antes, porque todo mundo sabe que não faz sentido nenhum, nenhum, em dias morrendo 10, 9, 7, 6, como a gente estava, colocar um projeto desses. E agora nos parece tranquilo. Agora parece tranquilo. Tá, a pandemia melhorou, tá caindo os números. Só que isso vale para quando tá no caos também. Entenderam? Não é agora. E ninguém, em momento algum... E aí, quinta-feira, nós vamos ver vídeos da importância da igreja e concordamos todos com essa importância. Só que não é isso que se fala. Não é isso. É num momento de pandemia, com hospitais lotados, morrendo milhares de pessoas todos os dias, que a gente acha que tem que pegar um ônibus, uma lotação e se aglomerar, independente do lugar, independente da importância que esse lugar tem para cada um. As escolas ficaram fechadas. As igrejas nunca ficaram. Nenhum templo ficou fechado. Alguma vez ficou fechado? Fechado de porta fechada? Me responda, por favor, vereadora Azuma e vereadora Padova. Nunca? Pois então, nunca ficou de porta fechada. Entenderam? E aí, se porventura a gente entra num caos de novo, de morrer 10 pessoas por dia, o município não vai ter o direito de dizer não, não dá, fique em casa. Porque está todo mundo trabalhando nos seus nichos para tornar tudo essencial. Ah, porque isso é essencial, tudo é essencial. Eu sou educadora física. Academia, para mim, é essencial. E eu não vim aqui defender a minha classe. Porque a gente estava no meio de uma pandemia, morrendo um monte de gente por dia, e eu não ia botar o meu bolso, a minha profissão, acima da vida e da saúde pública. As escolas são essenciais. As crianças estão em casa, ficaram em casa mais de ano. É tão essencial quanto tudo. E aí tem aquela frase de quem não quer nunca quis fechar nada, ah, tudo é essencial. Sim, tudo é essencial. Mas a gente tem que fazer escolhas. E no meio do caos, não dá para sair de casa. Com uma Santa Casa lotada, com uma UTI lotada, não dá para sair de casa. E no momento que a gente aprova essencialidade disso, daquilo, se vem uma nova cepa, se vem uma nova onda, se vem qualquer outro desastre, isso tudo vai ser lei. Então pensem nisso. Nada, nada que eu digo aqui é contra a fé de alguém, é contra qualquer coisa. É a favor da vida, da saúde pública. Ninguém quis tocar, repito, ninguém quis tocar nesse assunto há 3 meses atrás. Ficou parado nas comissões. Parado esse PL, porque ninguém queria tocar esse assunto, porque morria 10 por dia. Agora está tranquilo para tocar no assunto. Mas lembrem que tudo que a gente aprova aqui, tudo que vira lei aqui, vale para a bonança e vale para o caos. Muito obrigada.
Concedo a parte para a vereadora Azuma Sinel.
É apenas uma parte, só para concluir a nossa fala também. É, lembrando que hoje nós temos 70% de vacinados, graças a Deus por isso, e ao trabalho da Secretaria, né, de Saúde, e dizer mais uma vez que quando pedimos essencialidade dos templos religiosos, nós não estamos pedindo aglomeração, nós não estamos falando em número de pessoas que entrarão aos templos, nós estamos apenas pedindo que os templos fiquem com suas portas abertas. Pode estar um pastor, pode estar um obreiro. E digo aqui também que somos muito fiscalizados, Bispo Padovan. Frequentemente recebemos fiscalização na porta da minha instituição e acredito que o senhor e os pastores que me ouvem nesse momento, que provavelmente estejam assistindo ou vão assistir essa live, vão estar sabendo que nós não estamos pedindo números
percentuais. Nós estamos pedindo essencialidade, que as igrejas possam. Pode estar totalmente o decreto dizendo que tudo estará fechado, mas terá uma porta de socorro, uma igreja com a sua porta aberta e com um pastor sem aglomeração, atendendo, quem sabe, de uma pessoa. É esse meu esclarecimento que eu gostaria de deixar aqui nesse plenário. Obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Márcia.
Obrigado, vereadora Fumagalli. Seu tempo, sua disposição em relação às apartes também. Mais alguém queira discutir?
Concedo uma parte para a vereadora Manuela.
Passa o seu tempo à vereadora Manuela.
Passo o meu tempo à vereadora Manuela.
Concordo com a senhora, vereadora Zuma, que esse PL debate só a essencialidade e não a aglomeração. Não é disso que está se falando. Mas vamos lembrar que a senhora fez uma indicação semana passada pedindo sim para mudar o decreto, que é o limite de 100 pessoas, pedindo que seja mais pessoas. São mais pessoas circulando, são mais pessoas se aglomerando, são mais pessoas usando o mesmo banheiro, são mais pessoas entrando e saindo pela mesma porta. Então, este PL de agora não está falando disso. Mas a sua indicação, a senhora quer encher mais os templos, sim, porque a senhora fez uma indicação neste tema.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Egídio Carvalho.
Cedo meu tempo, a vereadora Zuma Sinal.
Muito obrigada, vereador Egídio Carvalho. Mais um esclarecimento sobre a nossa indicação. Já temos em decreto 25% das igrejas, só que no decreto municipal e estadual diz que nós temos que ter 100 pessoas. Então, se já tem os 25% que está em decreto, por que não fazer valer esse decreto? Só um esclarecimento. Também, nesse momento, estamos discutindo do PL 28. Tudo bem que a vereadora trouxe em relevância a nossa indicação na semana passada, mas lembrando que estamos pedindo a regulamentação do que já está no decreto estadual. E também temos um número muito relevante aqui, que os nossos hospitais já estamos tendo alta de muitas pessoas e temos 70% de pessoas vacinadas em nosso município, a nível de esclarecimento.
Senhor presidente, eu passo a parte agora para a vereadora Manuela Couto.
Eu vou responder quantas vezes forem necessárias, porque a gente diz uma coisa e a resposta vem completamente diferente. Não se está falando da importância, não se está falando que agora tá, que a pandemia está mais tranquila. Ah, já vacinamos 70, não é essa a questão. É um PL, vale para o caos, vale para quando estiver morrendo 10, 20, 30 pessoas. Não adianta a gente dizer, ah, estamos vacinados agora, ah, os números melhoraram, ok. Por que não discutiram isso aqui há 3 meses atrás? Por que ninguém quis tocar no assunto há 3 meses atrás? Porque é inviável ficar pedindo essencialidade, seja do que for, no meio de um monte de mortes. E o PL vai valer, independente de como a gente tiver. Obrigada.
Mais alguém queira discutir o projeto? O projeto volta em segunda discussão na quinta-feira. Convites.
Convite número 8, protocolo 707 de 2021. Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul convida para audiência pública virtual que discutirá o programa de comissões de rodovias e a instalação de novas praças e pedágios no Rio Grande do Sul. Dia 13/7, às 9h30.
Obrigado, vereadora Zuma. Queridos colegas, também um recado. Como falei, peço atenção dos colegas, que esse tema é de suma importância. Como falei por mensagem de WhatsApp aos colegas, nós temos que realizar a indicação do membro da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, que fará parte da diretoria da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, que é UFRO, o equivalente à ANFRO, o equivalente à Associação dos Municípios, temos a União dos Legislativos. Nós precisamos indicar um nome. Até o presente momento, nós temos o nome da vereadora Zuma e o nome do vereador Marcelo inscritos. Ainda podemos, qualquer colega queira participar, pode pode colocar o seu nome à disposição. Nós precisamos fazer a votação. Nós temos até quinta-feira ao meio-dia, pois quinta à tarde já teremos a primeira reunião da União dos Legislativos da Fronteira Oeste em Quaraí. O carro da Câmara estará à disposição para levar o vereador que seja o representante. E nós precisamos fazer a indicação. O formato, geralmente, é em votação em plenário. Pode ser feito também voto secreto na sala da presidência. Aí vai depender de como os colegas compreenderem. E também, se alguém mais quiser se inscrever, se alguém quiser fazer campanha, não tem problema. Por enquanto, os dois nomes inscritos são o da vereadora Zuma e do vereador Marcelo Lemos. Eu peço a sugestão dos colegas e a colaboração para que nós possamos tomar essa deliberação, pois o tempo urge e a UFRO, que é a entidade representativa da região, necessita de uma indicação do maior município da fronteira oeste, que é a Uruguaiana.
Vereador.
Por vereador Egídio, tem a palavra.
Por que não realizamos agora a votação, já que estamos aqui até com o tempo adiantado? Eu acho que coloque em votação essa ideia, essa sugestão, né?
Como o senhor compreender. O vereador Cristiano, não sei que está no plenário ainda, não sei se o vereador Zácaro se encontra, para a gente poder colocar em votação. Nós que vamos fazer essa disputa, a senhora vê necessidade de campanha?
Não. Eu coloquei meu nome à disposição até pela experiência que a gente já claro. Tem em relação ao UF.
Então...
O senhor da mesma forma, acredito.
Eu não... Eu acho a gente...
Pode chamar o vereador Cristiano de José.
Todos os vereadores votam em caso de empate. A vereadora Zuma é uns 2 ou 3 anos mais velha que eu. A vereadora Zuma é a eleita. Então vamos iniciar a votação. Vereador Marcelo, deu voto em mim.
Vereador Marcelo, né? Marcelo. Vereadora Zuma. Vereador Egídio.
Zuma.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Vereador Marcelo.
Vereador Padovan.
Zuma.
Vereador Celso Duarte.
Zuma.
Vereador Cristiano Bonapace, está chegando. Vereador Balaca, Fernando Bermudes.
Eu queria até justificar a saída do que o potencial do vereador Marcelo e bom vereador, legislador que é, mas o vereador Zuma já estava fazendo campanha, já havia me pedido o voto e eu já havia concedido ela antes.
Obrigada.
Então, meu voto vai para a vereadora Zuma.
Vereador Zácaro ausente. Vereadora Manuela.
Marcelo Lemos.
Vereador Paulo Clenobim. Vereador Cristiano.
Marcelo.
Com 6 votos para a vereadora Zuma e 4 votos para o vereador Marcelo, vereadora Zuma é a indicação da Câmara de Uruguaiana para a União dos Legislativos da Fronteira. Quarta-feira à tarde já tem a primeira reunião, a senhora já está convocada pelo Mário. Fique à vontade.
Quero, nesse momento, expressar os agradecimentos e parabenizar também o vereador Marcelo com a sua extrema sabedoria e competência de estar juntamente conosco, né? Sabemos que cada ano é um vereador, vou e pretendo fazer o meu melhor, né? Em representar a Câmara de Uruguaiana e agradecer os 6 votos aí dos colegas, dos amigos que deram preferência para a nossa pessoa em representar a Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigada.
Tem todo o nosso apoio, toda a nossa disposição. Tenho certeza que a senhora fará um grande trabalho. Fica a nossa torcida e parabéns pela vitória. Seguimos, matérias expedientes serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Projeto de Resolução 5, Protocolo 713 de 2021. Mesa diretora revoga a Resolução número 21, de 25 de novembro de 2008, que normatiza a entrega e distribuição das salas dos gabinetes dos vereadores.
Serão encaminhadas as comissões?
Em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária 80, Protocolo 717 de 2021, do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 485.779,32. Projeto de Lei Ordinária número 81, Protocolo 718 de 2021, Poder Executivo da Nova Redação, artigo 1º da Lei número 4.990, de 14 de dezembro de 2018, que autoriza o município a proceder à extinção de débitos tributários e não tributários pelas modalidades de compensação e dação em pagamento.
O período de comunicações está aberto aos colegas, quem queira se inscrever. Peço à vereadora Zuma que prossiga a correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 101, protocolo 711 de 2021, Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Sul, informa decisão e relatório referente à inspeção especial número 153 de 36, 020018/1, exercício 2018, do Executivo Municipal.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 325 a 334 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 277 a 284 de 2021.
Encerrada a ordem do dia. Não havendo ninguém inscrito no período de comunicações, vereador Cristiano, vereador Canubim, não. Vereadora Manuela, período de comunicações.